disponibilizar apoio financeiro aos pequenos proprietários e produtores florestais, às autarquias e às entidades gestoras de baldios, para o arranque e controle de eucaliptos de crescimento espontâneo. Senhor Ministro, quando é que pretende lançar este apoio e qual a verba destinada? Por iniciativa dos Verdes, a Assembleia da República recomendou ao Governo que criasse apoios específicos dirigidos aos pequenos proprietários para retirar as árvores queimadas pelos grandes incêndios de 2017 que ainda permanecem nos terrenos e para a rearborização com espécies endógenas mais resilientes aos incêndios, em particular nas áreas de interface. Senhor Ministro, o Governo colocou esta resolução na gaveta. Que medidas estão a ser arquitetadas para apoiar a limpeza dos terrenos ardidos há 4 anos e para proceder efetivamente à rearborização com espécies endógenas mais resilientes aos incêndios, em particular nas áreas de interface?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Mariana Silva. Eu, sobre onde vão ser as explorações do lítio, esta é uma pergunta que Vossa Excelência já fez várias vezes e até não respondi há bocado, porque eu lembro-me bem, lembro-me de já ser completamente público, de Vossa Excelência me fazer aqui a pergunta e depois, até quando já era completamente público, eu ter deixado ficar o mapa, e o título que Vossa Excelência fez no take que mandou para os jornais foi: se não fosse o PEV, os portugueses não saberiam. Ora, certamente os portugueses não se esqueceram e devem ao PEV ter sido divulgado aquilo que já toda a gente sabia o que era. Olha, está na mesma. Portanto, não há aqui nenhuma mudança e nenhuma novidade. Ó, Sra. Deputada, relativamente ao eucalipto e à generalidade da monocultura, eu estou profundamente convencido de uma coisa, e é nesse sentido que temos trabalhado o nosso Ministério. Para além de termos que multiplicar a presença de árvores autóctones no nosso território, para além de termos que perceber que a adaptação é feita, como tenho a certeza que a Sra. Deputada concorda comigo, não dos outros e do recurso adaptarem a nós, mas nós a eles. Muito mais, às vezes, do que a escolha das espécies, muito mais que o intensivo ou não intensivo. O que é absolutamente essencial é provocar o mosaico e a descontinuidade na paisagem. Por isso é que os planos de paisagem são tão essenciais. Não parta do princípio, por exemplo, que há sempre mais biodiversidade num território que conhece bem e lhe é familiar do que um território de culturas intensivas. Não é verdade. Se de facto o território for bem gerido e for gerido em mosaico, nuns casos há, noutros casos não há. Sobre a questão das infestantes, dizer-lhe que há um aviso de 15 milhões de euros do PDR para a remoção de infestantes linhosas e estará prevista a abertura de um outro. Mas eu volto àquilo que acredito mesmo ser a política certa, Sra. Deputada. O que é absolutamente essencial é, obviamente, acabar com as tensões de monoculturas e aquela que é mais evidente em Portugal é a do eucalipto. Não podemos ter extensões de monocultura como aquelas que temos. E a transformação desse território passa mesmo pela existência de planos de paisagem que façam as propostas certas para os sítios certos e que proponham os mosaicos necessários para que a nossa paisagem seja mesmo diferente daquilo que é hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora vamos passar a palavra à Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penitência poder faltar à primeira ronda, mas o dom da ubiquidade ainda não me assisto. Mas cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e os Srs. Deputados. Sr. Ministro, depois de mais 3 horas de debate, confesso que ainda tenho muita dificuldade em perceber a lógica de algumas das dezenas de medidas que aqui são discutidas, nomeadamente aquelas que têm a ver com a emissão de gases de estufa. E quando o Sr. Ministro anuncia que no futuro, entre PRRs e os novos quadros comunitários e a reafetação de verbas, vamos ter, penso que falou, em 13 mil milhões de euros para investir, a lógica desses investimentos que vão ser, que acabar por ser suportados pelos contribuintes portugueses mais tarde ou mais cedo, ainda mais importante é. Eu acho que já referi aqui uma vez em plenário consigo, Sr. Ministro, que esta confusão tem um bocadinho a ver com o facto da matéria ambiental se ter transformado numa espécie de religião, que tem os seus dogmas que ninguém consegue, nem pode questionar, tem os seus profetas cujas opiniões são sacrossantas, e também tem os seus hereges, e eu acho que sou um dos hereges, estou aqui a sujeitar-me ao auto de fé, não é uma bala de prata, se o secretário ter descansado, acho que isso tem a ver com os lobisomens, disso ainda não me acusaram, mas e esse, o Alto Fé é daqueles que não subscreve integralmente as posições mais extremistas dos Extinction Rebellions desta vida. E, portanto, eu gostava de poder perceber qual é a lógica de decisão das várias medidas que são adotadas pelo governo português e, sobretudo, aquelas que irão ser adotadas. E vem isto a propósito. Ah, porque achamos na iniciativa liberal que é tão grave não fazer nada porque se nega o problema, como fazer tudo o que qualquer alarmista de turno lançou para a agenda nesse mês. E isto a propósito do Acordo de Paris, que está a prefazer 5 anos de vigência e que previa que no final do ano passado a União Europeia e Portugal também apresentassem a revisão das suas NDCs, as contribuições nacionalmente definidas. A primeira pergunta é se isso aconteceu e se não aconteceu, para quando é que está previsto. E mais importante, quando acontecer, a que objetivos e metas vamos ficar comprometidos e como é que sabemos que faz sentido que sejam essas metas e esses objetivos a que temos que estar comprometidos e que investimentos vão estar por trás. Como é que se podem comparar as medidas que vamos adotar nesse contexto com outras que fossem alternativas? Onde é que estão essas análises que eu não encontro em lado nenhum? Análises que nos permitam comparar os efeitos, os impactos daquilo que se está a investir, daquilo que se está a conseguir, seja matéria meramente de emissões, seja de custos ou benefícios financeiros, seja de outros benefícios menos quantificáveis, mas reais. Portanto, na prática, como é que os portugueses podem ter certeza que em matéria ambiental o seu dinheiro está a ser bem aplicado da forma mais racional possível e não em função dos tais alarmismos do momento? E aí, falando de racionalidade económica e de investimentos, há um tema também que é muito específico, mas que eu acho que ilustra bem esta dificuldade, que é como é que se pode justificar, em termos de racionalidade, investir mais de 500 milhões de euros na extensão da linha vermelha ou no encerramento da linha verde, a chamada linha circular do metro de Lisboa, como é que eu posso comparar isto com investimentos alternativos que pudessem ser feitos, se calhar, em várias zonas do país, com impactos
do
ponto de vista ambiental? Portanto, onde é que estão as análises? Como é que o Parlamento e todos os partidos e todos os cidadãos podem olhar para os problemas e comparar, digamos, o mérito das medidas que são adotadas? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Começando por ir às partes mais diretas, sim, a Europa entregou a sua NDC e a meta é conhecida, por uma redução de pelo menos 55% das emissões até 2030. Havia uma meta de menos 40%, que é aquela que consta de Paris, foi o acordo possível na altura e que cresceu, e ainda bem, para menos 55%, porque essa é a necessidade da redução de emissões que nos levará a que a Europa seja um continente neutro em carbono, ou melhor, neutro em emissões, em 2050. Sim, houve uma avaliação de impacto promovida pela Comissão. Avaliação de impacto no sentido em que referiu, exatamente, não é avaliação de impacto ambiental, é quais são as consequências e as transformações da sociedade e da economia em função desta mesma meta. E por isso também, enfim, no debate que conduziu ao formato final da Lei do Clima, que repetiu e que incorporou esta meta da NDC, houve uma discussão tão grande que o Parlamento queria 60% de redução até 2030, o Parlamento Europeu, vou lá ser rigoroso, quem negociava em nome do Parlamento Europeu queria essa redução de 60%, e uma das razões muito consistentes para não se poder ir mais além, independentemente da minha vontade, que aqui interessa pouco ou interessa pouco neste momento, era que nós não tínhamos nenhuma avaliação de impacto sobre o que poderia acontecer se passássemos de uma meta de 55% para 60%. Por isso, esta é mesmo uma meta que foi calculada e desenhada com todo cuidado. Então, Sr. Deputado, se a área em que, sendo sempre impossível fazer previsões, é mesmo possível consultar o que é que pode acontecer em face do nosso objetivo entre agora e 2050, é mesmo a área da mitigação, da redução das emissões com o roteiro para a neutralidade carbónica. Eu não conheço, deputado, pode estar a faltar alguma coisa, mas não conheço nenhuma área em que seja tão evidente aquilo que é, nomeadamente, a avaliação económica dos 3 cenários que foram construídos para a neutralidade carbónica até 2050. E de forma completamente independente, e com muitos professores universitários que também pertencem a associações ambientalistas, se chegou à conclusão é que o cenário em que é mais garantida a neutralidade carbónica é aquele em que a economia mais cresce. Ou seja, é aquele em que até se consome mais energia, obviamente toda ela produzida por fontes renováveis, em que há mais mobilidade, obviamente com emissões zero. Ou seja, é aquele em que a economia mais cresce. e em que implica um investimento acima do business as usual de 2 mil milhões de euros ano, do qual cerca de 85% desse investimento é investimento de privados. Famílias na transformação da sua casa numa casa com emissões zero, famílias na mudança do seu carro a combustível para um carro elétrico e, muito particularmente, as empresas, que têm, de facto, aqui um papel muito importante. Sr. Deputado, falando com empresas muitas, embora às vezes fiquem chocados por o ministro falar com empresas, e estas coisas até vêm nos jornais, os setores com que me confronto, olho para eles com graus de preocupação diferentes. Mas eu diria o seguinte, aqueles que são os setores que têm mais emissões, e concluo já como indústria, são mesmo um setor profundamente empenhado na sua transformação, por razões de cidadania e de preocupação ambiental, sim, com certeza que sim, mas porque percebem que ficarão sem negócio em face das exigências dos seus clientes se não fizerem de peça essa transformação. Muito obrigado pela sua pergunta.
Muito obrigado. Estamos então a concluir este debate. Agradeço ao Sr. Ministro, à Senhora e aos Srs. Secretários de Estado. Peço à Sra. Deputada Sofia Araújo o favor de nos fazer alguns anúncios, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Informo a Câmara que deram entrada as seguintes iniciativas no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. O projeto de lei 873, iniciativa do PSD, baixa à primeira comissão com conexão à 11ª. Projeto de lei 880, iniciativa do PCP, baixa à 11ª comissão com conexão com a 11ª. Projeto de resolução 1340, iniciativa da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, baixa à 11ª Comissão. Se me der licença, Sr. Presidente, aproveito para informar a Câmara também que a Sra. Deputada Marta Freitas, do PS, esteve presente através de videoconferência. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Resta-me então anunciar a ordem do dia da manhã. A próxima sessão plenária terá lugar amanhã às 15 horas. É uma fixação da ordem do dia requerida pelo PSD e constará de um debate sobre competitividade, um desafio urgente para Portugal. Por hoje é tudo. Muito boa tarde a todos e a todas. E está encerrada a sessão.